Olá, sejam bem-vindos ao episódio 22 do Jogo Estranho. Eu acho que é o 22, não é?
Ou 10, não sei.
Mas já fizemos tantos.
Já que as matemáticas aqui.
Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui, que já te meteu um bocadinho no teu discurso. Como tu estás nesta calorosa quarta-feira?
Pá, estou um bocado triste. Estamos a gravar o episódio in between jogos. Quer dizer que
Ah,
já
estamos a
estamos
perder jogos.
a perder jogos. Pronto, tudo pelo conteúdo, I guess.
A logística agora é complicada, porque nós antes gravávamos antes dos jogos, porque os jogos estavam às 11, meia-noite, uma, e agora os jogos começam tipo às 6, 7h30, e pronto. Como somos pessoas que fazem muito durante o dia, acabamos por não gravar durante horas decentes como uma pessoa normal.
Conteúdo para hoje. Vamos falar da primeira semana da Bubble. Assim, muito resumidamente, nada de entrar muito in-depth, porque já houve muitos jogos e não dá para dar cover a todos. E depois vamos entregar os prémios da temporada. Algo que, pá, nós aqui nos nossos grandes episódios, não é? E faltavam os prémios da temporada. Depois é só isso. Já é muito. Temos muito para falar, temos para discutir, vai haver
Não.
muita controvérsia aí nesses prémios. E que mais? E depois da Bubble, logo traremos, se calhar, outros prémios da Bubble, não é? Pronto. São surpresas para depois. Em relação aos jogos da Bubble, já vimos duas lesões muito graves: Jaren Jackson Jr. e Jonathan Isaac já não jogam mais. Jonathan Isaac,
E o
coitado.
Ben Simmons há bocadinho saiu lesionado, mas eu acho que não é com muita gravidade.
Pois foi, Ben Simmons lesionou-se no joelho há bocadinho, antes de nós gravarmos. Ainda assim, os Sixers ganharam, os Wizards não ganham nem a ninguém, nem ao Canelas. Pois, pá, não sei. Jonathan Isaac ia ser uma peça muito importante nos Magic nos playoffs. Jaren Jackson Jr., vamos lá ver se os Memphis vão aos playoffs, mas agora duvido muito que ganhe o playoff, aquele mini jogo de playoff para ir aos playoffs, não é?
Play-in.
Play-in para ir aos playoffs, assim que é. Duvido muito, honestamente.
E ainda não ganharam na bubble.
Pois, está complicadito. Estão-se a perder muitos jogos em renhidos, digamos assim, a verdade é essa. Estão-se a ser close games. Mas não chega. E agora sem Jaren Jackson Jr. não parece que eles vão ter grande sucesso. Já morando sozinho com uma cambada de miúdos, não me parece que vão chegar muito longe. Acho que os dois Grizzlies não vale a pena pegarmos muito. Vai ser uma equipa que nós vamos muito focar. Apesar de ter os seus bright spots, claro que tem todo o mérito para uma equipa com tantos jogadores jovens estar em posição de playoffs no Oeste e já ter 32 vitórias, já é incrível, mas ainda assim acho que não vai ser todo o nosso foco agora nestes jogos aqui em Orlando. No entanto, ataque sim para os Heat, têm andado a jogar bem, têm andado a ter vitórias muito importantes, ganham aos Celtics, que é o corrente direto. Ganharam os Nuggets num jogo super difícil, mas ainda assim os Nuggets estão a jogar sem três jogadores da rotação praticamente. Perdem apenas com os Raptors. O que é que tens a dizer dos Raptors?
Os Raptors é aquela coisa. Também já ganharam aos Lakers, que asseguraram a primeira seed no Oeste, como se esperava. 10 anos depois, dois da última vez que ganharam a primeira seed, podia. Rodrigo,
Não percebi o que é que disseste.
estava-te a dizer que 10 anos depois, os Lakers asseguraram outra vez a primeira seed no Oeste, que é um dado curioso, e esse é o um número redondinho.
Ok, por acaso eu não sabia, não tinha ideia. Sei
Os
que.
Raptors estão. Gostei muito de ver o OG por acaso contra os Lakers. E pá, e os Raptors estão a provar mais uma vez que, mesmo sem Kawhi, sem uma estrela, vá, mesmo tendo as estrelas que nós sabemos quem são, não é? Se o Kyle Lowry conseguir outra vez voltar àquele nível, vá, do ano passado, nós sabemos que o Kyle Lowry não é bem um. O Kyle Lowry playoffs não costuma ser bem uma boa mistura, mas com o ambiente que se vive nos Raptors, aquele basquetebol que nós todos. Eu acho que qualquer adepto de basquetebol gosta de ver os Raptors a jogar. Não sei, falo por mim, falo por ti.
Sem dúvida. Acho que é uma equipa
Pronto.
que destaca pelo basquetebol
Pois.
coletivo, sem dúvida. É um bocado o contrário
Fred Van Vliet, né? Tem sido. Se o homem continuar a jogar assim, vai ser bem pago esta off-season.
Pois é, eu vejo um grande problema neles, é mesmo nisso, é só nos contratos, porque esta equipa até é bastante coesa. Bastante hidden gems, digamos assim. Mas o Siakam, o Van Vliet, está tudo em anos de pagamento. Vai ser muito complicado pagar esta gente toda.
pelo menos o Siakam, garantidamente, não sai de Toronto. Tem pena, porque eu gosto muito do Fred Van Vliet. E pronto, acho que é uma peça importante, mas é uma pessoa que ele tem potencial para ser um base titular em maior parte das equipas da NBA. Por isso, estou a ver uma equipa como os Knicks irem dar um bom contrato. Por isso,
nós
vamos
não desejamos
ver.
Mal aos nossos amigos, ok?
Não desejamos, mas eu espero não estar certo.
Esperas não estar certo o quê? Que ele vá para os Knicks?
Claro, eu não desejo os Knicks a ninguém. Eu já viste quem é que agora jogares com o Tom Thibodeau?
Epá, nem me relembro disso. Pá, isso é um assunto que uma pessoa nem quer tocar, que fica sempre na depressão, sempre que se lembra disso. Mas coisas interessantes. A corrida pela segunda seed do East, os Celtics estão a vacilar um pouco, já perderam dois jogos, mas também foram dois jogos difíceis. Tem agora um schedule mais tranquilo daqui para a frente. Estão ali a morder os calcanhos, mas jogam com os Bucks amanhã. Pode ser que os Celtics aumentem a vantagem. Bem que os Bucks já garantiram a primeira seed, então já estão um bocado a jogar o feijões. Jogaram o Giannis apenas
um. Perderam com os Nets. Mas jogaram com. Perderam com os Nets na mesma. Deixaram-me uma aposta. Isto aqui dito agora gravadinho. Eles e mais uns quantos, mas. Eles foram logo os primeiros, então deixaram logo a aposta. Os outros acabam por não contar. Por isso, eu não acho justo eu estar a apostar nos Bucks. Ah, isto é uma vitória certa. E os Nets agora estarem a ser a equipa sensação porque ganharam aos Bucks. Não é por mais nada, porque ganharam aos Bucks.
Well, that's true. Bem, de resto, o que é mais interessante? Primeira seed do Oeste está garantida. Segunda seed também continua ali. Ela por ela. Os Clippers estão a vacilar bastante. E os Nuggets já podem muito bem com uma vitória hoje e uma vitória depois da manhã.
Já ganharam hoje.
Ok, não me lembrei disso. Com uma vitória amanhã e com uma vitória depois da manhã. Tendo em conta que os Clippers jogam contra os Mavericks e contra os Trailblazers, que são equipas que querem muito ganhar. Não parece que vão ter jogos fáceis, enquanto que os Nuggets jogam contra os Blazers, que vai ser um jogo super difícil. Mas também jogam contra os Jazz. E honestamente, acho que os Nuggets são a equipa perfeita para combater os Jazz. Não parece que vai ser um jogo muito difícil, mas isto tudo depende. Se joga Jamal Murray, Gary Harris e Paul Millsap, que não jogaram no último jogo, né?
Volto para Millsap.
Depois, temos aqui todas as seeds do Oeste. Isto ainda está uma grande confusão, a verdade é essa.
Mas aquela batalha gostosa pelo play-in está a ser.
Era a MMA que eu ia pegar.
Super. Tem sido uma coisa tão boa.
Temos Suns, temos Pelicans, temos Trailblazers, temos Spurs. Todos eles ainda podem chegar àquele oitavo lugar, ou àquele nono lugar, para combater com o oitavo lugar. Porque os Grizzlies não vão sair da cepa torta. Ou seja, vão forçar, tipo, 99% das vezes um play-in.
Sim.
Agora,
não ir ao play-in, mas... E outra coisa, se os Spurs, por acaso perderam hoje contra os Nuggets, mas eles conseguiram ir ao play-in e o Pop conseguir outra vez ir aos playoffs, eu declaro o Pop o melhor treinador de sempre da NBA. O Phil Jackson vai para a gaveta.
Epá, é um hot take, mas não parece muito descabido, honestamente.
Descabido, pois, realmente. Pá. Já são quantos anos? 20 e tal? Ir aos playoffs?
23, penso com este.
Pois, olha o meu número de anos para o teu vivo.
Bem. Epá, mas eu não sei, eu não te consigo dizer com certeza quem é que vai e quem é que não vai ser a oitava equipa do Oeste. Porque honestamente, os Pelicans têm muito... Tem muito boas fases durante o jogo, principalmente quando o Zion está dentro de campo. Ele que já vai jogar sem restrições de minutos daqui para a frente em alguns dos jogos. Ele que teve apenas a jogar 3-4 minutos por período. Mas depois também consigo ver os Trailblazers a terem vitórias impressionantes. Carmelo está mais magrinho, está a lançar melhor, está a defender melhor, está ganas de ir aos
playoffs. Ele teve um grande jogo.
E mostrar que ainda merece um lugar numa equipa top na NBA. Depois, por outro lado, também temos Spurs que estão ali a tentar reacender uma chama que não existia. E se calhar, se não tivessem dado tanto choque no início da época e ter ido para aí com um recorde de 2-27, ainda podiam muito bem estar num lugar confortável, se calhar no lugar dos Grizzlies.
Mas, é vontade.
Mas olhando para trás, eu acho que honestamente não sequer teria havido play-in e estes 8 jogos se o Zion tivesse sido titular todos os jogos. Pá, teria jogado minutos, mas pá, é um bocado. Estamos a fazer uma assumption, não é? Um bocado chato, mas.
Pois.
A verdade seja dita, os Pelicans com o Zion são uma equipa muito superior e é muito acho que teriam um ganho muito mais jogos e nem sequer teria havido play-in. Mas pronto, isto é a minha opinião.
É capaz, mas é capaz de ser válido. Isto não é, é os se's.
Pá, só que é um se muito.
Mas é como
a jogar
tudo.
E é
se os Blazers não tivessem começado a temporada tão mal, também estavam num lugar confortável de playoffs, na minha opinião, por exemplo. Damian Lillard tem um mês com.
Mas os Blazers tiveram muitas lesões, mudanças de roster. Pá,
então, é a mesma coisa. É pá, é a mesma coisa. Acabas de ser um bocadinho a mesma coisa. Tu estás a ver a diferença com os dos Blazers a jogar, por exemplo, agora com o Nurkic de início. Ia chegar com o Whiteside de início e o Whiteside da vida do banco. É pá, é tá bem, mas está a vida do banco, não é isso que eu estou a dizer. Mas a diferença é tens de teres uma rotação sólida, estás a perceber?
Sim, tens, já podes jogar com o Zach Collins a power forward, o Carmelo a 3. Pá, é diferente, é diferente.
Tu
agora olhas para aquele starter 5 e dizes sim. Coisa que nós, se calhar, há 3 meses, quando fizemos o nosso último episódio e cascámos neles, dizemos, não sei quê, não vão lá chegar, blá blá blá. Foi por essa mesma razão.
E agora olhamos.
Nem sequer tínhamos um starting 5 decente. A verdade é essa. E pá, mas eu acho que vai ser sempre entre os Pelicans e os Blazers. Eu gostava mesmo que fosse os Pelicans pelo espetáculo, mas os Pelicans são 2 jogos atrás dos Blazers. Não sei. Os Pelicans também têm o schedule mais fácil, não? Pá, não sei.
Não quero estar a fazer
apostas. Se calhar daqui uma semana já te consigo dizer. Agora ainda.
Mas quando falamos de mais fácil, também temos de ser todos aqui. É que estas equipas estão todas em competição. Ok, por exemplo, Lakers e Bucks não estão tão em competição como outros. Mas são equipas que mesmo assim têm jogadores que querem provar, querem ser úteis nos playoffs. Para os seus treinadores, seja para quem for. A verdade é essa. E eu acho que não há schedules fáceis. Sinceramente, eu já pensei que sim. Quando uma vez falei contigo quando saiu os calendários e eu disse-te que os Pelicans tinham mais fácil. Epá, eu pessoalmente gostava que fossem os Blazers, não é? Porque pronto, um dos meus jogadores favoritos era o seu Damian Lillard e pá, não me importava que fossem os Pelicans. O Lonzo e o Brandon Ingram e o Zion era uma coisa espetacular e aquela batalha ia ser engraçada, realmente. Como foi ontem? Não viste o jogo ontem?
Vi sim, senhor.
Pronto, epá, mas a minha preferência mesmo era que fossem os Blazers. Damian Lillard, o CJ, o Carmelo, tens que respeitar o Carmelo.
Epá, não sei, eu se pudesse meter lá os dois. A questão é que eu também não tirava ninguém, tipo, até os Thunder são engraçados de ver a jogar. A questão é essa.
Não, os Thunder não tirava, de certeza.
Eles são uma
equipe. Os Thunder podem complicar a vida a muita gente.
E pá, não sei, em playoffs não sei, não lhes dou muitas garantias em playoffs.
Tem um dos melhores líderes, da NBA, lembro de saber disso.
Ah, e tem mas a experiência conta muito.
Peraí, não vou dar spoilers, né?
Sim, já sei o que é que ias para dizer. mas acho que também não precisamos de falar muito mais. Desta semana está tudo. Pontos positivos, pontos negativos analisados. Os Rockets continuam ali no vai, não vai. É muito cedo, não sei. Ainda só se passaram
mas James Harden
com a maior parte das equipas.
2-3 jogos, sim. Mas o James Harden já teve um jogo maluco.
É pá, aquele que ele marcou 23 pontos.
Contra quem? Período. Contra os Mavericks? Não. Foi?
Não me recordo. Sei que marcou 23 pontos no primeiro período.
E não falhou um lançamento. Okay?
Sim, depois já não jogou assim tantos minutos, mas já, tranquilo. Bem, continuando. Vamos passar então à entrega dos nossos prémios de final da season. Ah, rapazes, eu sei que toda a gente quer ouvir esta parte. Eu sei que muita gente vai discordar desta parte, mas nós vamos ter que dizer na mesma. nós somos assim, nós vivemos para a discórdia, nós vivemos para a discussão. Acima de tudo, vivemos para eu pagar uma francinha porque eu claramente errei o gajo que vai ganhar o Most Improved Player.
Temos que esperar pelo... Ainda... Queremos levar os dois, assim, vamos almoçar e cada um paga o seu. Mas eu ganhar, né?
Eu já não me recordo quem é que tu disseste, na verdade.
Eu recordo-me bem o que é que eu disse e tu podes voltar atrás. E eu já digo, vai ser a mesma aposta, por isso. Eu lembro-me quem tu disseste. Eu lembro-me perfeitamente quem é que eu disse. Os meus prémios não me deram muito, por acaso.
Mas também dos meus também.
Mas não houve muita competição, não é? Na última vez que nós gravámos, até agora não houve muita competição. Também não há muita diferença, tendo em conta que estes jogos não contam para os prémios da regular season.
Mas espero bem que não, honestamente. Espero bem que não haja aí falcatruas.
Por isso, não muda muito ou quase nada. Talvez mude um, porque pensei melhor, mas de resto...
Bem, então cá vamos disto. Pá. Eu normalmente deixaria o MVP para o fim, só que acho que não há sequer argumentos contra este nome. Honestamente, acho que... Não sei. Uma das melhores épocas que já vi alguém fazer, desde que comecei a ver a NBA. Sem dúvida, a época mais dominante que eu já vi um jogador ter, desde que eu comecei a ver a NBA. O meu prémio vai sempre para o Giannis. Jogador que joga 30 minutos por jogo, a maior parte dos jogos, muitos deles jogava 25 e consegue fazer uma stat line de 30, 14, 6, melhorou a sua porcentagem de triplo para 31, sendo que nos últimos meses já estava próximo dos 36, porcentagem de lançamento de campo de 55, o estilo de jogo completamente diferente do que estamos habituados, ainda assim é bonito de se ver. É o jogador mais dominante que eu já vi e honestamente, se calhar, a seguir à era do Shaq, em termos físicos, o mais dominante, não é? Não me recordo de ter visto um jogador na altura, nesta última década, que tenha sido assim. Há cá jogadores com grandes momentos assim, não é? O próprio Noah ou o Mario Stoudemire, mas nada a ver. Eu acho que o teu também vai para o Giannis, não é?
Vai, não há muita dúvida. Há quem ainda tente meter o LeBron à mistura, mas não dá. Senão, não vamos pelo argumento da idade. São coisas completas. O LeBron, se calhar, está a ter a melhor temporada dele a nível, por exemplo, de playmaker e assim. É stat leader dentro da própria equipa, já não sei quantas categorias. Mas estamos a falar de um jogador que faz minutos limitados, com o melhor recorde da NBA. As pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho disto. Ok, se calhar os primeiros três recordes ou o set que se deu o MVP por aí. Mas estamos a falar de um jogador que, além de ter o melhor recorde da NBA, tem, como tu já disseste, teve limitado por minutos.
Tem o melhor rating da NBA, não é mesmo?
Pois, e está a fazer o melhor PER, não é? Sempre.
Não, o segundo melhor.
Segundo, epá, ridículo. Não há... Não há mesmo palavras, o Giannis é um freak, pronto, é o Greek freak, não é? E acaba por provar isso. E vai ser pela segunda vez consecutiva MVP, eu acho que não há muita contestação. Tentem criar as narrativas que quiserem, mas pronto, no MVP jogo exterior é o Giannis.
Eu honestamente, se não for MVP, MVP tipo para a NBA é só roubalheira grave. Espero bem que isso não aconteça, honestamente.
E se for roubalheiro, nós vamos lá diretamente. Já lá estiveste, não foi em Nova York?
Pois sim. Já tive o prazer de ver um... Prazer não, o desprazer de ver um jogo dos Nets quando eles acabaram com 13 ou 14 vitórias.
Os meus Clippers, não foi?
Uhum.
Pois. E nós vamos lá. Não sei, eles devem ter alguma coisa em Nova York. E... Pronto. Alguma coisa também cascamos nos Knicks.
Como dizemos quando somos putos. Vamos à base. Vamos à base deles.
Vamos à base deles.
E a gente destrói aqueles gajos todos, mano. Bem, aproveito aqui a cantiga para trazer também o Defensive Player of the Year, que para mim também vai para o Giannis. Havia o argumento de ser o Anthony Davis, é verdade. Os Lakers são uma equipa muito boa defensivamente também. No entanto, são muito, muito flawed, certas vezes, a defender abaixo do cesto quando o Anthony Davis não está em campo. E é uma coisa que me preocupa bastante no matchup possível entre Bucks e Lakers, caso seja essa as finals da NBA. No entanto, parece-me que estas novas adições aqui dos malucos, dos malucos e dos drogados, parece-me que foi uma boa adição para os playoffs na mesma. Com a queda do Avery Bradley, como nós dissemos, os Lakers pá, precisavam de um shooter. É certo que o J.R. Smith não defende nem metade do Avery Bradley.
Mas o Dion Waiters está a jogar muito.
E o Dion Waiters, pá, parece que aquelas gominhas no avião fizeram-lhe bem, não é?
Está
menos maluco da cabeça. Mas ainda assim os Lakers não são de todo uma equipa coordenada defensivamente apenas pelo Anthony Davis. E nós prestámos mesmo atenção agora aos últimos jogos, principalmente. Conseguimos ver que o LeBron está a coordenar peões completamente, ele está completamente a jogar xadrez dentro de campo, tanto que ele não tem participado tanto no jogo ofensivo e os Lakers têm ganho jogos que ganharam. Penso que foi só um.
Não ganharam dois?
2-1. Perderam com os Raptors, mas ganharam 2-1.
É 2-1.
O jogo contra os Clippers é um. Epá, é uma prova completamente. Está ali. Caras, que o LeBron coordena peões dentro de campo. Ele é um mastermind, tipo, tanto ofensivamente como defensivamente. E não é sempre preciso o AD quando o LeBron está lá. Coisa que nos Bucks a gente não vê tanto. E a verdade é que o Giannis é um monstro a defender tanto fora como dentro do perímetro. Nós podemos ver todos os jogos a ênfase que ele dá à sua defesa. As transições defensivas que ele faz são absurdas. Parece o LeBron nos playoffs em 2016. E depois... eu não sei se estou certo, mas eu acho que sim, porque da última vez que chequei isto era verdade. O Giannis é a pessoa que quando está a defender alguém na NBA, essa pessoa tem menos field goal percentage ainda. Eu penso que sim. Não que isso seja só um indicador de quão bem é que ele defende, não é? Pá, as percentagens valem o que valem. Mas lá está, é aquilo que nós falamos todos os episódios. O eye test, o eye test, o eye test. O eye test é muito importante. E é pá, nós vemos sempre jogadores muito atabalhoados quando têm um monstro com aquela envergadura à frente. A verdade é essa. E para além de ter aquelas asas de Boeing 330 ou whatever, ainda é rápido como tudo. E consegue rodar jogadores, por exemplo, numa situação de pick and roll. Já o Giannis consegue apanhar a bola muitas vezes. Consegue fazer com que o jogador de pick and roll não vá. O jogador de roll, digamos assim, não consiga chegar na bola a tempo. Isto são pequenas coisas que nem sequer aparecem no stat sheet, mas é aquilo que nós... ao vermos jogos conseguimos perceber que de facto ele é muito inteligente e que consegue defender as 5 posições, que é uma coisa que honestamente que eu consigo apontar se calhar meia dúzia de jogadores presentes na NBA consigam fazer isso. Não sei se também concordas com o Giannis a DPOY, mas já dei os meus argumentos, estão dados.
É assim, já concordei, já discordei. E vou voltar a discordar. Vou dar à pessoa que disseste que eres capaz de dar, mas não deste. Vou dar ao Anthony Davis. Até pelo que tu disseste, vê-se a milhas a diferença defensiva de uma equipa que tem o Anthony Davis,
mas,
e não tem.
Mas não é ele.
Nos Bucks, se calhar, não vemos isso, porque nós, os Bucks, por acaso, têm a sorte. Ou melhor, no basquetebol nem tudo é sorte, e quando se faz um roster não é a sorte. Há coisas que são pensadas. Ser uma equipa com defesas muito bons.
Mas basta ver o plus minus, mano. Quando estão os starters e quando não estão.
Sim. Não ia por aí. O Giannis também tem a sorte de ter um defesa super underrated, que eu gosto bastante. E para mim, vou já dizer aqui, se quiseres para dar a tua opinião, podes dar. Tem o melhor contrato de NBA pouco produz para o Brook Lopez. O homem
já,
é um defesa.
Mas eu já digo isso desde a altura dos Brooklyn Nets, mano. O gajo conseguiu adaptar o seu jogo.
Estou a falar. Desculpa, mas...
eu fico irado, quando fazem acusações dessas.
Por exemplo, eu não vejo ninguém nos Lakers a defender o que o Brook Lopez defende. Estou a falar de Biggs. O Dwight Howard está lá e o JaVale mesmo. O Dwight Howard já passou o seu prime. Continua a ser uma ajuda muito importante. E o JaVale, pronto, não é mau. Mas também não é um defesa a nível do Brook Lopez, por exemplo.
Eu compararia o Javel Meio e o André Almeida. É aquele suficiente, estás a ver? Aquele C-.
Sim. É o André Almeida dos Lakers. Completamente. O Javel é o André Almeida dos Lakers. Epá, e eu acho que o AD... posso estar aqui a dizer um disparate, não sei. Posso ir confirmar depois, mas não vou confirmar agora. Está a ter o melhor EP, pelo menos defensivamente. E pelo que faz, da maneira que faz, com quem tem ao seu lado, neste caso estamos a falar do center, né? Estamos a falar do LeBron, tanto por dentro como por fora, porque o AD consegue ser um perímetro defender muito bom para a altura que tem e para o peso que tem.
Sim, ele também é outro que também é bastante seguio para a
E,
altura e tudo mais.
consegue defender as cinco posições na boa. Ele tem velocidade para isso também.
Lá
Pá,
está.
tal como o Yannis. Aí, por acaso, aí tiro o chapéu, porque são. Acabo por perceber, enquanto estou a dizer isto, que até são defesas muito parecidas. Então é um bocadinho tirar. Mas não,
Se
será
calhar o AD é
que
mais
eu vejo.
vistoso algumas vezes, mas.
Exato. Será que eu estou a ver, agora pensando um bocadinho na narrativa NBA, a ser este ano que dá o MVP, o Defensive Player of the Year? Porque eu não me acredito, outra vez,
Já não acontece
que
desde o
eles vão dar.
Jordan, né? E na época de 93,
É pá, vou ver
94.
qualquer coisa. Eu também só ganhei uma vez, se não me engano, por isso.
Sim, ele não é uma época em que ele ganha os dois. Já não acontece desde essa altura. Oh, outra
É
coisa
pá,
curiosa.
será agora? Será que eles iam dar ao Yannis?
Eu duvido que eles deem ao Giannis porque eles não querem dar tudo ao Giannis. Não é que ele não mereça,
Pois,
eu acho que ele
exato.
merece atenção.
Não, eu acho que se fosse. Pá. Com muito respeito ao Rudy Gobert, mas se tivesse sido, tinha sido o ano passado.
Aí não. Eu acho que este ano, tipo, por tudo que está-se a passar, por todas as estatísticas daquela equipa, man, todas as surras que tu vês eles a darem antes do intervalo sequer, isso deve-se
Depois
muito não
perderem contra os
só.
Nets.
Também se importa o quê? O Giannis jogou um período. Eles estavam a ganhar até ele sair. Portanto, o teu starting 5 é tipo Sterling Brown, DJ Wilson, Dante DiVincenzo, mais dois
Oh,
calceteiros, estás à espera.
respeito ao DJ Wilson e o Dante.
Eu curto deles, não, eles não são maus, simplesmente não se aguentam mesmo contra os Nets, porque
Ah,
depois os
claro.
Nets têm gajos que estão-se a querer mostrar para a próxima época, porque senão nem o Kyrie vai estar ali. Para já ele já está com o Death Note na mão. Está completamente a ver estes playoffs e estes jogos com o Death Note na mão.
E o do Kevin.
Ele está
E o
só assim.
Kevin.
Imhotí, Luau, Cabarrote. Pronto.
Pumba.
X.
Tá, o Caris Levert.
Caris
Tá.
LeVert. Este fica. Não sei se
Jared
ficou.
Allen. Fica.
Pois, tá. Ele está um bocado assim.
Quem é que eu sei mais?
Epá, assim de.
Corrupts?
Assim de tanços. Ah, assim de gajos random, não sei, mano. Tem tipo.
Jamal Crawford.
Rodgen
Fica,
Crooks.
mas na máxima de oxigênio, pelo menos tirar 3.
Bem, vamos passar de prémio, acho que já deste a tua opinião também, para não alongarmos muito isto. Most Improved Player, a nossa aposta estava aqui. Qual é o teu nome? Eu digo o meu depois.
Ok, o meu. Como foi desde a primeira vez que temos feito isto? Nós dividimos este prémio 4 vezes, quase no princípio, 2 quartos, metade da temporada, 3 quartos, e agora? Vou dar ao Bam.
Ah, não acredito. É diferente na mesma.
O quê? Esse é diferente da mesma, mas.
Então,
Até podes ir
espera aí.
ouvir as outras gravações, é a mesma, eu mantenho o meu nome.
Mas eu agora lembrei-me que
Então.
tu disseste o BM, mas espera aí. Quer dizer que eu ainda posso ganhar na mesma?
Podes, eu contigo, mas eu continuo a achar que o BM vai ganhar.
Não, mas
Além que
eu
eu acho que já
disse.
sei quem tu vais. Eu acho que já sei quem tu vais escolher.
Eu disse que ia ser
Para tá.
o
Não,
Devontae Graham.
não, não.
Eu disse que ia ser.
Exato.
Sim, mas eu
Disseste
agora
isso, não tinha.
mudei. Agora mudei, mas eu vou
Não, não,
mudar
mas
outra
a
vez.
aposta. Não, 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 mas assim, a aposta foi no outro.
Isso,
Não há
perdemos
cá
os dois, então o que
mudanças.
vai acontecer?
Perdemos os dois. Já disse. Cada um paga o seu, mas vamos almoçar na mesma para os amigos e não nos vemos há algum tempo.
Ganda treta?
Ah, pois é, nos vimos a semana passada. Qual foi esta semana?
Foi
Não
esta
foi
semana.
semana passada, é?
Que dia da semana é que estamos? Foi no sábado, estamos na quarta.
Aí, é.
Estamos todos queimados. O Covid.
Eu acho que é muito tempo.
Momento wholesome do podcast. Bem, o meu nome vai para o Brandon Ingram. O meu nome vai para o Devontae Graham. Cada vez que vejo o
Man.
Brandon Ingram jogar, mesmo antes da bolha, relembro-me que o salto entre estatísticas, entre tudo, entre o que ele está a fazer, mesmo defensivamente, é incrível. A equipa dele, que é ele, Third Year no Lonzo, que é jogador maioritariamente defensivo e playmaker. Um rookie, outro rookie, outro rookie e o JJ Redick. Pronto, tem o
Outro.
Jrue Holiday, é verdade, sim, mas o Jrue Holiday não jogou muitos jogos também. Está a fazer, é incrível. A equipa, como nós dissemos no início, eu lembro-me bastante bem no início da época, ia ser divertida de ver, continua a ser divertida de ver para caraças, mesmo. Das equipas que mais me dá prazer ver jogar. não só pela intrusão entre o Lonzo e o Zion, mas também porque o Brandon Ingram é completamente um Kevin Durant, sei lá, da loja dos 300, mas já não é assim tanto da loja dos 300, é tipo Kevin Durant Adidas a Clicklas, porque já...
Outlet,
é o Kevin Durant do Outlet,
também já está
a pôr números incríveis, só lhe falta ter números de vitórias incríveis. Depois, acho que é isso, Brandon Ingram é o meu nome, e a aposta continua de pé. Era Devontae Graham contra Bam. Eu acho que a narrativa do Devontae Graham foi-se muito abaixo, e é só essa a razão pela qual eu acho que ele já não vai ganhar. Eu acho que continua a ser incrível o que ele fez. Acho que não há muito para dizer. Most Improved Player, pois, é Brandon Ingram. Tu, Bam Adebayo, também não me parece que haja muitos argumentos contra. A equipa dele joga muito bem, está a lutar pela...
Acho que é renhido, está a atacar. Não me surpreendi tanto que fosse para um como para o outro.
E lá está, o City vão lutar pela terceira seed.
É como o Defensive Player of the Year. Não me admirava se fosse para o Giannis, mas também não me admiro se fosse para o Anthony Davis.
Ok, agora Rookie of the Year. Pá.
Não queres ir ao outro primeiro?
Não, porque eu acho que estou primeiro. Epá, eu este é MIP, eu devia ter deixado para o fim, porque eu acho que primeiro vamos despachar aqueles que são de facto um bocado óbvios, parece-me. Acho que a narrativa do Zion nunca vai pegar. Rookie of the Year, Ja Morant.
Epá,
Não. Dizerem que é o Zion quando se jogou 20 jogos, não tem ponta para onde se lhe pega. E os 20 jogos do Zion foram incríveis. Foram incríveis. Mas o Ja Morant conseguiu.
Contra 60 e tal.
Conseguiu carregar uma equipa até aos playoffs. Tipo, pronto, agora há toda esta regra e tal, e vai haver um play-in. Mas se a equipa acabar em oitavo, ele conseguiu pôr uma equipa em posição de playoffs na sua primeira época como líder daquela equipa.
Mas lembra-te sempre de uma coisa. Que mesmo que eles não vão aos playoffs, estes jogos não contam para os prémios. Por isso é por isso que nós estamos a fazer agora também.
Ou seja, basicamente o Memphis estava nos playoffs, sim. Pronto, vamos fingir que Memphis foram nos playoffs,
pronto,
que era assim que
estava. Se eles tivessem acabado assim a temporada e eram aquelas equipas que iam, Memphis ia. Pá. E, sinceramente, mesmo que não fossem, eu dava já.
Como é óbvio, mano. Tu já deste.
Não só pela defesa de jogo.
Os a miúdos que terminaram na 15ª seed, só por a cena deles serem totalmente líderes da equipa, na primeira época, números bué bons. A questão é que impressiona mais nele. Toda a gente estava com receio que ele fosse um point guard. Que toda a gente já sabia. Ah, boa visão, sim senhor. Corre muito, sim senhor. Muito bom a penetrar até o sexto, sim senhor. Mas estavam preocupados com o seu lançamento, que as percentagens iam ser muito baixas. É um first year point guard na NBA, os adversários são muito mais altos, os adversários são muito mais fortes, blá blá blá, as percentagens caem sempre. No caso do Ja Morant, isso não aconteceu. O homem está com percentagens incríveis, está a conseguir meter a equipa no ponto de playoffs. Deixa-me só relembrar as estatísticas dele só para não coisa. Ele está com 48% de campo. Point guard first year, man. E está com 34% de triplo, que é tanto como teve o Luka Doncic o ano passado. 77% de campo. E pá, não sei, man. O Ja é muito especial. E sinceramente acho que a equipa dele para o ano, com mais maturidade e com uma adiçãozinha ali na posição de power forward de jeitosa. Temos o Valanciunas a center, se não o inverso, não é? Consegue meter uma equipa bastante competitiva, honestamente. Mas eu, se pudesse, para o ano, olha, para o ano eu metia 14 equipas do Oeste nos playoffs e metia só duas do East, pá. Sinceramente, acho que era assim que eu faria.
Quando acabamos com as conferências, vamos conseguir isso.
Quando acabamos, pá. Desculpa lá, tu não preferes ver os Pelicans nos playoffs do que os Magic, pá.
Mas tu notas isso, tu preferias ver uns Magic contra
os Magic?
O Zit? Pá, estou a fazer
uma
sim. Ou ver uns Blazers contra uns Pelicans?
Pá, mas acho que é comparação, meu. O Zit dá um 4-0. Os Pelicans Blazers ia ser grande a série.
Epá,
irrita profundamente. Olha, eu sinceramente.
O Oeste tem isto e é por isso que muitos jogadores são criticados. Realmente nesta. E o LeBron foi muitas vezes criticado. Foi por ser, epá, mas nós vemos, até no basquetebol, no olhómetro.
Mas atenção, o ano passado ou há 2 anos, eu não dizia que metia lá 14 equipas. Dizia-se se calhar ser tipo 10, 6 no máximo.
Sim. Tá, mas sempre são mais.
Tá bem, mas isso era porque o ano passado, mesmo sem LeBron e tudo mais, tu já tinhas Thunder super interessantes, uns Rockets, uns Nuggets, uns Blazers, uns Clippers, que tinham os roster com os putos também, que era muito fixe.
E sem estrelas conseguimos ir ao 8º seed, foi bacana.
Por acaso, os Lakers tinham sempre o LeBron, que apesar da lesão, tinham sempre o LeBron e era uma equipa super interessante de ver nos playoffs, com o Lonzo Ball, com o Brandon Ingram, com o Josh Hart. Até com o KCP, porque o gajo nos playoffs até de vez em quando joga bem. E com o LeBron, não é? É sempre o LeBron.
É o LeBron, pronto. LeBron, pronto.
Mas o ano passado acho que era ela por ela. Tic-tac, acho que 16 equipas, 8 de cada era decente. Agora este ano não. Eu gostava de ver os Grizzlies nos playoffs. Eu tenho a certeza que iam fazer uma run semelhante, se calhar a que os Clippers fizeram o ano passado. Se calhar até tiravam um ou dois jogos de equipas boas, meu.
Esta temporada era tão excelente para experimentar com isto. Qual é a necessidade de haver conferências tendo em conta...
Tendo em conta que o Kyrie disse que não vai jogar, o Durant está de fora e vamos ter lá duas equipas que vão estar a jogar Spectator.
O DeAndre Jordan não joga, o Bradley Beal está lesionado, não, o Bertans não vai. Epá. Não é? A NBA podia ter sido mais criativa ainda e ter feito, epá, dado aquelas finais que toda a gente queria ver, que eram os Clippers contra os Lakers, a Battle of the Lake. Epá, isso é sempre diferente porque cheira a giro no Staples Center, por exemplo.
E haver porrada nos adeptos.
Ah, não ia, porque são todos os Lakers. Epá, mas podia-se ter feito, porque não há travel issues com isto.
Pois não. Mas vá, continuando. Já estamos a alongar muito. Sim, já é uma hora antes, sem contestação. Agora, Sixth Man of the Year. Também me parece que não há contestação.
Não, Dennis Schroeder.
Dennis Schroeder, é porque incrível do Thunder. Dennis Schroeder, incrível. Incrível, incrível, incrível. Isto é a Marcelo, mas é uma época muito boa. Acho que é a primeira época dele a sair do banco, calhar desde a altura dos Ox. E, sinceramente...
Não, os Ox chegou a ser... Quer dizer, não, ele só saiu dos bancos quando estava lá o Jeff Teague, não foi?
Sim. Está muito no início. Pois. Mas depois ele passou a ser starting.
Exato. Ele não estava... E aceitou bem o papel, nota-se.
Não só aceitou bem o papel, como... Parece que consegue ser o líder da second unit muito bem.
E ataca, defende, tem ali uma intensidade dentro de campo, é para dar gosto de ver.
E clutch também, é muito importante tu ver jogar. E também para não dar sempre aos mesmos. Lou Williams, Montrez. Já chega um bocado disso. Não é preciso jogar os 36 minutos para ser Sixth Man of the Year. Honestamente. Não tenho muito mais para dizer. Acho que o recorde do Standard fala por si. Equipa que ninguém dava nada por eles e neste momento estão 41-25. Por isso, pá, não sou de intrigas, mas acho que tem alguma coisa a ver com ter uma equipa super equilibrada e com o step-up da second unit a começar pelo Dennis Schroeder. Os Clippers, os jogadores dos Clippers que de facto vão ser nomeados de certeza, já se estava à espera desta prestação, né? O Williams é o do Williams,
Montrez
joga mais minutos que o Zubat, por isso, pá, também não me vejo tal dizer pessoas surpreendidas mesmo, não é?
Pois. E não sei quando eu voltar, não sei se os Zubats não. Epá, não tentado. Por acaso este último jogo perdemos, mas ele também não jogou mal. Pá, mas.
Que achas que ele está a dar andar conforme? Pá, eu não reparo muito na play dele, honestamente, ele é um bocado filler.
Eu acho que, por exemplo, para Big Man é mau rebounder. Eu vejo a perder muitos defensivos. Pá. Um bocadinho lento, não é? Por exemplo, vejo o Noah correr, a esforçar-se. O Noah tem 35, 36 anos. O homem está ali a arrastar-se quase. Pá, mas vê-se a intensidade, vê-se a vontade. E o Zubac, não sei se é da maneira de ser. Por exemplo, o Kawhi, nós não vemos isso, mas nota-se. É diferente, porque o Kawhi não tem expressões. O Kawhi é um robô.
É a fortaleza do Kawhi, é uma cena absurda.
É uma coisa do outro mundo. Mas com o Zubat eu vejo isso, não sei se com o Noah a continuar melhor assim, com o Montrez a vir. O que lhe vale é ser o nosso center mais alto e consequentemente o nosso jogador mais alto, não é? O que dá sempre jeito.
Mas o problema é que o Montrez é muito baixito e não é um bom matchup de todo para o Anthony Davis.
É só porque ele é intenso e tem muita força. O Montrez tem uma força absurda. E tem uma cena que ele tem um... uma força, uma intensidade e um salto absurdo para a altura que tem, não é? Um jogador que devia estar a jogar como power forward, se calhar um small forward, em termos de altura, não de skill set, tem que é 6'7, 6'8.
Por aí,
Epá.
por aí.
Muitos ups para o Montrez, mas pronto.
Continuo a achar que é o Schroeder sempre. E ficarei triste se não for ele a ganhar. Bem, agora se calhar vamos ao mais polémico. Para mim, que é o dos treinadores, que esse é que eu acho que realmente vai. E não tenho visto nenhum favoritismo em termos de posts, nem podcasts, nem entrevistas, nem. Conversas entre, pronto, aqueles talk shows todos americanos. Não tenho visto assim grandes concordâncias nos nomes. Todas as semanas parece que o próprio Colin Coward fala muito bem de treinadores diferentes. O Skip Bayless também é a mesma treta. Esses comentadores todos assim das controvérsias, digamos assim. Mas depois vemos malta mais low-key, como Jalen Rose e tudo mais. Sempre acabar a dar valor aos mesmos dois, três nomes. Eu estou aqui indeciso entre dois. Já tens um concreto, senão vou um bocado na tua narrativa.
É assim, eu tenho dois, mas tenho aqui um terceiro porque eu tenho uma teoria da conspiração, que é que este ano há algum membro dos Lakers que vai ganhar um prémio. Certeza. Eles vão dar um. Quase que apostava, pá, pelaquela coisa de 10 anos que eles não conseguiam uma first seed, que o Frank Vogel ganha o Coach of the Year. O meu favorito, e tem sido há algum tempo, é o Eric Spoelstra, pelo que ele conseguiu fazer no Heat. Nós, quando olhamos para os Heat, pá, os Heat são Jimmy Butler e mais quatro.
Sim,
Que não é bem assim.
consigo perceber isso, sim.
Mas também o Nick Nurse, por todo o trabalho que tem feito com os Raptors e o basquetebol que os Raptors jogam sem estrelas, vá, não é? Tendo em conta, ok, para cá assinar dois All-Stars, não é? Mas, pá, quando se perde um Finals MVP, a razão pela qual um franchise mudou do dia para a noite. E continua-se a ser um contender para o Oeste. Não me admirava nada que eles fossem às finais. Isso é um matchup muito complicado
Para todas
contra
as
os Lakers,
equipas.
como já vimos. Mas tá, nós estamos a falar, por exemplo, dos favoritos. Vá. Se tivesse tirado o Oeste, seria os Lakers.
Era uma
E
equipa que defende
seriam.
muito bem no perímetro.
Pois,
E que
e é um matchup
previne
muito
com
complicado.
ataques do Anthony Davis ou cesta assim. E jogam muito com a distância. A questão é essa, é que eles jogam muito com a distância porque os atiradores deles, digamos assim, o Van Vliet, etc. O Kyle Lowry atiram todos de muito longe. É aqueles shots a Steph Curry e a Damian Lillard que são indefensáveis. E que conseguem muitos cheap points aí, digamos assim, quando eles fazem aqueles ataques rápidos. Digamos assim, pá, torna-se um bocado indefensável mesmo. E eles adquirem muitas vantagens aí, muitas vantagens em faltas ofensivas. O Kyle Lowry também consegue ganhá-las muitas vezes. Também. Kyle Lowry a defender jogadores como o LeBron e o AD, ele vai conseguir ganhar muitas faltas dessas, mano. E vai fazer com que os Lakers percam muitas posses, honestamente. Mas em relação a treinadores, eu tenho aqui entre o Budenholzer e o Nick Nurse. Acho que nenhum treinador do Oeste merece um prémio, à exceção do Mike Malone, porque se aguentou com aquele roster contra aqueles dois titãs, ou contra aquelas duas equipas de Space Jam, digamos assim. Mas sem ser o Mike Malone no Oeste, não parece que o prémio deva ser entregue a alguém. Frank Vogel basicamente faz-me lembrar o filme do Ratatouille, que o rato está lá dentro do chapéu e faz a comida pelo outro bacana. É um bocado o que o AD e o LeBron fizeram com o Frank Vogel. Em relação ao Este, eu estou indeciso entre estes dois, mas o Bolser também é um nome bastante interessante. Mas acho que essas escolhas do Budenholzer, aliadas à play do Giannis, que tornam esta equipa tão boa e tão bem construída, digamos assim. Isso também parte muito do treinador. Mas o Nick Nurse consegue levar uma equipa que eu pus na sexta seed no início da temporada e que agora, se calhar, se fosse.
Tu e eu.
Pois. Eu acho que pus sexto, sétimo, já nem me recordo bem. Houve malta que os pôs fora dos playoffs. Nós não quisemos
quinto
acreditar.
Ou
eu pus o Zita em quinta, acho eu.
Eu pus um ao lado do outro. Um pôs em quinto e outro pôs em sexto.
Tinha que ir ouvir o episódio para me relembrar disso, porque perdi o meu caderno. Mas a verdade é que acho que
Nick
Nurse
é o
que merece mais...
Não sabes que perdeste o teu caderno?
Eu não sei onde é que perdi o meu caderno, lá estarem em casa alguns. Mas o Nick Nurse acho que é o que merece mais praise, digamos assim. Porque com o um roster novo praticamente, com muitos rookies, com undrafted players, torna o basquetebol dele ainda mais interessante do que era o ano passado e consegue ganhar a maior parte das equipas. E tendo vitórias, as vitórias deles são contra equipas mesmo muito fortes. Epá, não sei, não consigo escolher. Mas o Budenholzer tem o basquetebol mais dominante desta época da NBA, por isso, não sei, não consigo. Não. Eu vou dar este prémio aos céus, vou dar aos dois.
Nick Nurse.
Estás ao Nick Nurse?
Epá, já, eu estou entre o Eric e o Nick Nurse, também não sei qual é que haveria de dar, mas. Pá.
Mas eu acho que o Nick Nurse é mais impressivo do que o Eric.
Sim, acaba por ser mais impressivo, não é? No fundo, sim.
Bem.
Epá, pela continuidade do trabalho e pelos fatores do Nick Nurse.
Ok, então vamos... O que é que nos falta entregar? Já está o coach, já está
o
sistema.
Já
só falta
é
o nosso prémio.
Prémio.
Já só falta o nosso prémio que nós inventámos, que nós somos os maiores. Que é o prémio
maior.
Da Kuzma. E depois vamos fechar este episódio, já estamos aqui a tagarelar há imenso tempo.
Explica lá aos nossos amiguinhos.
Bem, para quem não estava aqui o ano passado, o prémio Kyle Kuzma é um prémio que nós inventámos para tipo, aqui apimentarmos o nosso podcast. Que o ano passado o Kyle Kuzma foi um fenómeno estranho, que foi uma pique imensamente alta. Há dois anos. Foi uma pique imensamente alta que ninguém estava à espera que fosse um jogador tão bom, então NBA ready, digamos assim. Então nós, para além de cascarmos nele, também damos-lhe o nome a um prémio. E este ano o prémio Kyle Kuzma vai para o Kendrick Nunn. Porque sim, o Kendrick Nunn é rookie, portanto só tinha jogado na G League. E é um jogador que ninguém estava a ver sequer que ele fosse ser como relevante. Não só é relevante, como é o terceiro melhor scorer da equipa que está em terceiro no East. Terceiro não, está em quarto, mas está a morder os calcanhos ao terceiro. E sinceramente surpreendeu-me bastante, pá, imenso, completamente. Tipo, gosto imenso de o ver jogar, é um jogador que está com percentagens fantásticas de triplo, está a caber o sexto para a altura que tem, joga bem entusiasmado com a equipa, tem boa visão de jogo quando é necessário, não é um asno a defender, como a malta achava que ia ser, e acima de tudo, foi a surpresa daquilo que ele tem feito. Por isso, para mim, vai para o Kendrick Nunn. O teu, já sei que é diferente, mas também é bastante bom.
Pois é o meu menino, Brandon Clark. Um bocadinho na narrativa de que os Grizzlies estão a fazer uma época espetacular, qualquer esperado deles. O Brandon Clark sai um bocadinho do nada, porque o spotlight está no outro rookie deste ano, não é? O Brandon Clark é um daqueles rookies que sai... fez os 4 anos, 3 ou 4 anos... no college.
Eu penso que ele tenha feito 4. Ele tem 23 anos.
Epá, 4, pronto. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pronto. É um jogador que eu aprecio muito. É um jogador que defende muito bem. Que ataca muito bem. É um bom one-two punch na ausência do Jaren Jackson Jr. Para o Pojá. E nota-se nisto. Epá, é um jogador que está bem polido. Por isso está muito pior, já vi jogadores que fizeram tantos ou mais anos, já são duques lá no college, e pá, era muito pior que ele, e obviamente para ter a mentalidade passa no seu papel, tem feito números impressionantes, que muitas vezes são overshadow pelo Jan, não é? Pronto, ele vende as camisolas.
Mas estás de lançamento, mano. Estás a brincar, ok?
Pá. Ele é que é o pãozinho quente ali do sítio e o meu prémio Kyle Kuzma vai para o Brandon Clark. Mesmo não discordando do teu, porque pronto, o Kendrick Nunn realmente é impressionante.
Eu acho que estes são os dois únicos aqui que podem ter aqui, se calhar, algum buzz para este prémio.
E não há maneira de nós conseguirmos confirmar este.
Mas eu digo que se no início da season tu começasse assim, o Michael Porter Jr. vai ter minutos e vai estar saudável e vai jogar que nem um cão, eu provavelmente diria que o Michael Porter Jr. ganhava Rookie of the Year.
Epá, já. À vontade. Nós vimos, já
ele
este bocadinho da bolha.
30-15, ele hoje faz outra vez 30-15. E a shooting form dele é absurda, é linda, é linda.
É pá, estou a dizer isso, os Nuggets conseguirem manter saudáveis têm um potencial para ter ali uma lineup de morte com o Bol Bol, conseguimos ver um bocadinho já, tem sido bastante bom. O Michael Porter Jr., tem o Jokic, que é o Jokic, o Jamal Murray, pronto.
O Gary Harris, que é muito way. E tem ainda o Paul Millsap.
Mesmo que esta temporada é que ele tem estado um bocadinho.
Sim, ofensivamente ele teve. É verdade.
Pronto. Os Nuggets têm potencial para ser uma daquelas histórias de amor que nós todos gostamos, não é? Como foram os Raptors ano passado, eu acho que tirando. Pá, o quê? Adeptos do Nick e os adeptos dos Warriors, toda a gente gostou que os Raptors ganhassem.
Sim. Completamente.
É aquela história da Cinderela, não é? E acho que se os Nuggets ganhassem um bocadinho desses moldes que era, ninguém estava à espera. Pá, não digo este ano, mas para o ano. Quem sabe?
Vai ganhar Monster Peru, vai ganhar Monster Peru. Vai.
Pá, já, capaz.
Bem, para a semana. Agora nós vamos tentar acompanhar as jornadas, não é a verdade? Para a semana, parece-me que vamos continuar a falar da corrida ao 8º lugar do Oeste. Se calhar já vai estar completamente decidido aqui a situação do terceiro lugar do East e já não precisamos de voltar a tocar mais neste assunto. Celtics Miami Heat. E honestamente parece-me que também vamos falar um pouquinho da segunda e terceira seed do Oeste, que essa sim é mais importante, que essa define quem vai jogar contra a equipa do 7º lugar, que serão em princípio os Mavericks, digo eu, se as coisas mantiverem assim. Que eu acho que vai ser um matchup super difícil, mais difícil que os Mavericks, contra os Mavericks do que contra os Thunder, até porque os Mavericks estão a começar a jogar melhor, o Porzinho está a começar a jogar melhor, mas yeah, parece-me um bom tema para a semana que vem, um episódio mais curtinho, já que já não temos prémios para entregar, e...
Temos uma surpresa, mas...
Mas a surpresa é para depois, não é para já, é para daqui a tipo 3 semanas.
Não, isto já acaba já para a próxima outra semana.
Ah, então pronto, é daqui a 2 semanas temos aí. Temos risco.
Então, o próximo episódio é o outro.
Oh, então alternativamente podemos fazer outro só dedicado a isso, é que este está enorme, as pessoas já estão fartas de nos ouvir.
Não está nada, temos uma voz tão bonita.
Bem, amigos, próxima quarta-feira estamos aí. Vejam agora os Lakers contra
Thunder. Estão a perder.
Os Lakers estão a perder. Ah, eu só quero acabar de gravar isto, que é para continuar a ver esse jogo. Por isso, beijinhos a todos. Até quarta-feira. Portem-se bem.